Você está acompanhando Vida, Ecologia e Sustentabilidade na tua rádio. Nessa parte do programa, o assunto é comunidade produtiva. Saiba como uma comunidade da região de Viamão se reinventou na pandemia, passou a produzir orgânicos e afins e deu origem ao projeto Pão na Porta. A integrante do projeto, a jornalista Juliana de Almeida, falou sobre a proposta.
Oi, Juliana, bom dia, tudo bem?
Bom dia, Débora, tudo bem? Bom dia aos seus ouvintes, bom dia aos meus amigos de Caxias. Para quem não sabe, eu sou daí. Contei para todo mundo hoje que eu ia falar um pouquinho do pão na rádio.
Ai, que legal, que legal. Não sabia que você era daqui, você mora nessa comunidade. Uhum. É na região de Viamão que fica?
Isso, é no Cantagalo, que é o bairro que fica aqui. Ele fica a 40 quilômetros do centro de Porto Alegre.
Ah,
então, no interior de Viamão.
Uhum. E é uma comunidade, vamos começar do começo, né, Juliana? Essa comunidade, ela nasce com que propósito, por exemplo?
Essa comunidade, ela existe como sítio desde 1991. É um espaço bem amplo, né? Inclusive agora tá vindo um trator aqui, deixa eu dar uma saidinha para conseguir falar com vocês direito. É uma comunidade que nasce com o propósito de ser um lugar de bem-estar, de os amigos ficarem juntos, sabe? E aí, há 18 anos, muitos amigos começaram a querer vir morar aqui, para ter uma convivência juntos, e ela virou a casa dos terapeutas do Namastê. O Namastê é um centro de terapia bioenergética que tem em Porto Alegre há 23 anos, que trabalha com meditações ativas, que trabalha com uma terapia alternativa, uma terapia corporal, e aí essas pessoas que frequentavam o Namastê e que já trabalhavam no Namastê queriam morar num lugar legal, mais perto da natureza, com mais qualidade de vida, e aí a comunidade acabou se formando há 18 anos. E aí, no começo da pandemia, eu ainda não morava aqui, mas já 80 pessoas moravam aqui, o pessoal decidiu se isolar, para, né, não ter risco de pegar Covid, ficar aqui dentro protegido. E aí a gente decidiu ampliar o Pão na Porta. O Pão na Porta é um projeto que existe desde 2014, só que ele funcionava de uma forma diferente. Ele era a venda de pão de porta em porta, principalmente em Porto Alegre, né, em endereços comerciais. E aí, com a pandemia, a gente, bom, o que a gente vai fazer, né, para se sustentar, como tu falou no começo do programa, muita gente perdeu emprego, aí muita gente tinha que ficar aqui isolada, não conseguia trabalhar na cidade. Então, esses dois fatores uniram essa nossa proposta, né. E aí a gente ampliou o pão. Antes ele era só pão, né. Hoje a gente tem mais de 100 produtos, e aí a gente preza por uma qualidade desses produtos, os nossos pães são todos de fermentação natural. Tem bolo, tem cuca, tem brioche, tem uma horta toda sem veneno, que é o que a gente consome aqui. Então, a gente vende o que a gente consome, o que a gente acredita, uma filosofia de vida mais natural. E também a gente produz cosméticos, amaciantes, sabonete, tudo sem químicos. Que isso também a gente não concorda, né, com o que as indústrias colocam nos produtos. Então, tudo que a gente come, tudo que a gente usa na pele, a gente vende e quer que mais pessoas conheçam e tenham acesso a essa qualidade de vida que a gente tem aqui também.
Juliana, aí é que tá, né? O Pão na Porta, ele nasce com essa pegada mais do pão mesmo, né? E o pão é uma coisa, assim, muito emblemática também, né? Desde os tempos mais primordiais, as pessoas têm uma relação, né? Que o pão é o alimento quase que básico, né? Da humanidade. Então, ele tem essa pegada também, assim, do essencial. Mas, além disso, me pareceu, e é isso que eu quero te perguntar, que quando se cria essa comunidade, ela não nasce necessariamente com uma proposta, né, de levar o que está na comunidade para fora, era muito pelo contrário, era se proteger do que estava fora e deixar a comunidade viver o que queria viver, suas filosofias, suas crenças, e as pessoas saíam para trabalhar. Então, eu imagino que tenham muitos profissionais de áreas diferentes. Como essas pessoas, elas deixaram de fazer o que faziam antes, elas investiram nesse projeto que a comunidade, ela é sustentável, ela faz um monte de coisa, ela tem ovos, né, tem artesanato, pelo que eu vi ali que você fala, tem cosméticos, tem um monte de coisa. Essas pessoas deixaram de fazer o que faziam antes para fazer esses produtos, ou como que isso acontece dentro da comunidade?
É, isso aconteceu meio que organicamente, né? Tipo assim, por exemplo, eu sou jornalista. Eu parei de trabalhar com jornalismo tradicional no final do ano passado. Ainda consegui continuar trabalhando, mas depois não consegui mais conciliar as duas atividades. E aí a gente foi se reinventando. Eu, por exemplo, agora estou no meio de uma produção de pão sem glúten, que é um dos nossos produtos. Então, a gente foi aprendendo. Tem pessoas que entendem, sim, de cozinha. A gente tem um amigo que mora aqui, que é o nosso padeiro-chefe, que tem todas as receitas, que montou todo o esquema da padaria. Então foi assim, cada um que tinha um talento, que tinha uma habilidade, foi agregando e foi ensinando as outras pessoas. Então, gente que nunca trabalhou em padaria, nunca fez óleo hidratante, nunca lidou com bicho, tipo, a gente foi aprendendo e foi se reinventando nessa pandemia. Acho que também é uma forma, né? Essa pandemia nos mostrou que a gente pode fazer muitas coisas, pode colocar nossas habilidades de outras formas, assim, é que a gente está acostumado, né? Tem um emprego formal. E aí é isso. O que mais move o nosso projeto também é a forma coletiva de fazer, sabe? Uhum. Então todo mundo pega junto. Desde as vendas que a gente faz toda semana, todo mundo vende, aí todo mundo ajuda na produção, todo mundo acompanha as entregas. Então tem uma pegada coletiva de que cada um é muito importante para esse trabalho e cada um consegue colocar sua habilidade ou sua boa vontade para fazer esse projeto andar.
Aí nasce a ideia de comunidade, né? A comunidade que dela mesmo brotam uma série de possibilidades que você acabou de contar. Agora eu vou esmiuçar um pouquinho também alguns dos pilares pelos quais me parece que norteiam esse senso de comunidade, que é o trabalho coletivo, né? Quase que como uma cooperativa. Depois vocês têm as linhas, né? De tudo que se produz tem uma pegada ou vegana, ou sem lactose, ou sem glúten. Como que nasce também esses três pilares de atuação dentro daquilo que vocês produzem e fazem?
Olha, isso a gente foi montando de acordo com também o pedido dos clientes, sabe? A gente começou só com o pão, então foi só pão. Aí as pessoas foram começando a pedir, foram começando a sugerir, então tem essa abertura da gente, né, olhar para o todo, ver o que, que os nossos clientes querem, ver as demandas que a gente também consegue atender, né? Porque como é uma produção artesanal, a gente não consegue atender tudo. E aí tem também levar um pouco da nossa filosofia de vida, sabe? A gente tem toda uma parte de papelaria, a gente tem uma parte do pão que são as agendas, que tem um conteúdo muito legal sobre meditação, que é o que a gente faz aqui, e sobre autoconhecimento. Então, tudo que a gente faz tem muito a nossa cara, a nossa pegada, e que quer que mais pessoas conheçam e também, né, continuem nos dando sugestões, continuem nos ajudando a fazer o pão existir nesses pilares, mas também com o que as pessoas querem. Então é isso, né? É o que a gente consome aqui, sem veneno, sem agrotóxico. O pão é de fermentação natural, é muito mais saboroso que qualquer pão do supermercado. Então é um pouquinho do que a gente quer passar para as pessoas.
Bom, muitas pessoas podem imaginar, Juliana, que essa comunidade que você está contando é feita apenas de pessoas adultas, mas não é verdade. Eu sei que tem crianças aí, né, com seus pais, com suas famílias, obviamente, e vamos desmistificar um pouquinho, né? É um lugar onde pessoas vivem, independente da faixa etária. Eu suponho que estejam pessoas de todas as faixas etárias. Mas eu estou pegando aqui as crianças porque o espírito de comunidade, todo mundo tem um papel na roda, né? E me parece que as crianças, elas cuidam dos bichinhos mais pequenos e ajudam com a produção de ovinhos de codorna, é isso?
Isso, esse é um projeto delas que elas aprendem com a gente, né? Cada um de nós tem uma responsabilidade, tem uma produção, tem um produto que tem que tocar, que tem que fazer acontecer, e elas também. Elas amam os bichinhos, elas têm um cuidado muito, muito diário com elas. E aí eles têm agora cuidando das codornas e estão fazendo esse projeto, né? De vender os ovos de codorna para garantir uma viagem para eles no final da pandemia. Mas é isso, eles, tipo assim, tem rotinas, tem horário para ir lá cuidar das codornas, tem ovelhas, tem coelhos. A gente costuma dizer, né, que como eles são crianças que moram no meio de um sítio enorme, eles não têm bichinhos de estimação como as crianças, né, normais da cidade. Eles têm esse tipo de animal de estimação, e para eles é uma diversão e uma festa. E então é assim, é todo dia isso. Semana passada eles começaram com o projeto dos ovos de codorna, aí a gente fez um vídeo com eles agradecendo, nossos clientes super pegaram junto, super adoraram. Então são crianças muito especiais que têm esse amor pelos bichinhos, esse amor pela natureza, sabe? Eles estão aqui há um ano, e são 10 crianças, estão aqui um ano e meio trancados aqui dentro também, sabe? Também sentem falta de coisas de criança. E estão aqui pegando junto com a gente e fazendo esse projeto acontecer também.
Muito legal, achei interessante. Tem uma outra coisa que eu achei muito bacana e eu queria esmiuçar também contigo, Juliana, nessa entrevista, que tem a ver com o espaço onde vocês estão. É um sítio, obviamente, tem contato com a natureza e dentro dessa natureza nós estamos no bioma que tem aí muitas araucárias, né? E as araucárias estão praticamente em extinção. E aí vocês também tornaram essa possibilidade de estar perto das araucárias algo produtivo com a produção de erva mate, com o cuidado dessas plantas. Me conta como isso nasce. Como se constitui, em que momento está?
Isso, a produção da erva, a gente pega a erva do Paraná, na verdade, tá? Numa produção de araucárias lá, é uma erva que também é cultivada sem veneno, sem agrotóxico, e o que tem, o que a gente trouxe para cá, que também é um pedacinho da serra, é uma ervateira centenária, e a gente instalou ela no sítio, uma casa gigante, e aí a gente moe a erva aqui. Então, a gente não consegue produzir, né? Nem tudo a gente consegue produzir, como isso, mas a gente precisa ficar fora, né? Ele totalmente. Mas aí a gente moe essa erva nessa ervateira, que é uma casa toda de madeira, que foi trazida de São Valentim do Sul. E tá ali, pra moer erva artesanalmente, e tá sendo um sucesso. Semana passada a gente mandou de mimo para algum cliente, né? Que é um cuidado que a gente tem toda semana. A gente manda um brinde, manda um produto novo, manda alguma coisa que a gente quer que as pessoas conheçam, para também, né? Fazer a roda girar, fazer o produto pegar gosto, né? Se vocês pegarem gosto pelo produto.
Muito interessante.
E essa é a história da nossa erva mate.
Legal. Bom, outra coisa que tem a ver com uma ideia que se traduz, né, num jeito de fazer o pão na porta é a possibilidade de retornar as embalagens. Mas isso já nasce na essência, né, do produto de vocês, da ideia. É, quando vocês colocam, né, os alimentos, os produtos numa embalagem, já vem junto essa pegada de que há um compromisso de que quem vai comprar tem essa possibilidade de fazer a entrega de volta, né, para aproveitar. E isso também acaba formando um elo de comunidade, da comunidade de vocês, né, do sítio, com as comunidades que vão se formando fora do sítio, quase que uma extensão, né?
Isso, e a gente tem muito apoio dos clientes, sabe? Clientes novos, clientes antigos, às vezes separam embalagens de outros produtos que eles têm em casa, tem um monte de garrafa guardada, aí vocês aceitam? Sim, a gente aceita. Desde o começo a gente tem essa pegada de, tipo assim, economizar o máximo com embalagens também para cuidar do meio ambiente, sabe? A gente usa pouco plástico, a maioria são embalagens de papelão, são embalagens de vidro, porque não custa nada, né? Retornar os vidros, a gente faz essa roda girar e faz esse ciclo de cuidado com o meio ambiente, chegar sempre a mais e mais pessoas.
Beleza. Juliana, uma outra coisa muito legal também, entre os produtos, vejo que são muitos os produtos, eu nem tô falando de todos, tá? Tô pensando alguns que eu acho que merecem que a gente fale, até por esse apelo, né, ecológico, sustentável. E agora eu quero falar um pouco dos ovos caipiras, que vocês também têm a produção aí com as galinhas. E tem um jeito diferente. Você sabe que o ovo é o queridinho, é o produto queridinho do momento. Uma, porque ele tem um preço mais acessível, qualquer pessoa pode consumir ovo. Agora já se sabe que o ovo, assim, na condição nutricional, é um super alimento, mas não é qualquer ovo também, né?
Não, os nossos são os ovos caipiras. A gente costuma dizer que as nossas galinhas são criadas livres, soltas, e os ovos não têm hormônios, não têm porcaria, porque a gente sabe a diferença de um gosto de um ovo de supermercado, de um gosto de um ovo, né, feito sem nenhum tipo de veneno, sem nenhum tipo de aditivo. E também, essas são o xodó das crianças também, as galinhas. E é isso, né, eu acho que o ovo é um dos alimentos que está em todas as dietas, todo mundo pode comer. E é super nutritivo, e é isso, é uma opção por um produto sem veneno, sem hormônio, muito rico em nutrientes e que, né, não vai fazer mal para ninguém.
Muito bom. Bom, gente, tem muita coisa. Aliás, eu recebi aqui o cardápio, o catálogo, né? Quem quiser pode me pedir, quem está na audiência agora, tem o WhatsApp aqui da rádio, pode me pedir que eu replico quantas vezes forem necessárias para quem quiser conhecer bem tranquilo. Depois fica as redes sociais também deles para quem quiser fazer pedidos. Mas passando rapidamente, tem kombucha, tem aí a horta com os legumes que podem ser, enfim, já prontinhos, né? Alguns kits que vocês transformam já para as pessoas fazerem mais rapidamente, como as batatas já cortadas. cortadas, tem sementes, tem as frutas, tem muita coisa. Mas eu queria agora sair um pouquinho da questão dos alimentos, Juliana, entrar nessa questão dos produtos cosméticos, que são veganos, que são, sem, são livres, né, de produtos, inclusive de metais pesados, que muitas vezes tem para fazer a higiene pessoal, como sabonetes e desodorantes. Você pode esmiuçar melhor?
Claro, posso sim. É, a gente tem uma linha toda de sabonetes, óleos hidratantes, que não leva nenhum parabeno, que é a principal substância cancerígena que tem em todos os cosméticos, shampoo, condicionador. E aí a gente faz esses óleos com essências extraídas das plantas para que não cause mais dano também na pele, né? A gente produz um amaciante aqui, que é um dos produtos que eu também cuido, que a gente chama de fofura, que é não poluente. Ele tem, normalmente os amaciantes de roupa de supermercado, eles levam nitrogênio, que é super poluente para as águas. E esse não tem nada. E aí, sim, pensa, ele é super poluente para as águas, pensa o que ele vai fazer na tua roupa, que vai ficar em contato com a tua pele ali depois. Então, o fofura não leva nada. Ele leva glicerina, leva uma essência e é isso. Prontinho ali para lavar roupa. Então, essa é a nossa pegada também, de fazer produtos para pele que... Né, a gente pensa em quanto dano causa no meio ambiente, imagina para a gente, para o nosso corpo. Então a gente tem toda uma linha, são sabonetes artesanais, são óleos hidratantes, são cosméticos e tem também os aromatizadores. A gente nem imagina, né, que um aromatizador tem tanto químico. O nosso também não tem, é feito com os óleos extraídos das plantas, uma essência, vai para o congelador, é, tem um processo todo artesanal e é, tem, a gente tem um retorno muito legal dos clientes também. Que tem um, né, um aroma terapêutico artesanal e sem químicos dentro de casa. Também muito, é muito legal.
Tem muita coisa, gente. Tem papelaria, tem cerâmica, tem camisetas para quem quiser vestir a ideia. Enfim, depois eu posso aqui replicar o catálogo. Mas, no fim da entrevista, Juliana, tem também aqui agora, obviamente, a ideia, né, de que estender a venda daquilo que vocês produzem na comunidade para que ela seja sustentável não pode ficar só no entorno, né? Chega um momento que se esgota. Então, vocês criaram a possibilidade de alguns dias fazer entregas em vários lugares, desde a capital, cidades vizinhas, na Serra Gaúcha, como é o caso aqui de Caxias do Sul. Você pode contar um pouquinho como vocês fizeram essa logística de poder distribuir aquilo que vocês produzem na comunidade?
Claro. É, a gente começou primeiro com Porto Alegre, região metropolitana. Aí, no final do ano passado, nossos clientes começaram a ir para a praia. Aí a gente foi até eles também, começou a levar essa ideia para lá. E foi também para a gente ampliar as entregas para cidades de onde as pessoas são, né? Por exemplo, eu sou de Caxias, tem o pessoal que é da Serra. Aí a gente começou com isso, tipo assim, ah, vamos dar uma olhadinha nos nossos amigos e parentes e a gente aproveita e entrega o pão. E felizmente a gente fez uma aceitação muito boa, teve, né, uma abertura da comunidade, uma abertura da cidade, uma abertura dos moradores para receber as nossas... os nossos produtos. Então hoje a gente entrega em Porto Alegre, região metropolitana, Caxias, Bento, Farroupilha, Garibaldi, Carlos Barbosa, Arroio do Meio e Lajeado. Essas duas últimas são de 15 em 15 dias e está sempre aberto. E na praia, né? Uhum. Na praia a gente entrega na sexta também, no litoral norte.
Bem legal,
achei sensacional. Está sempre aberto, quem, né, quiser pedidos pode, a gente abre rotas novas, está sempre atendendo aos pedidos dos clientes. E vai assim, tipo, ah, vamos fazer um pedido de pão na porta, consegue mais 10 vizinhos, a gente entrega. É só a gente combinar.
Juliana, para quem quiser conhecer, quais são as formas de contato de vocês ou acessar os produtos, né, as iniciativas?
Vocês podem conhecer a gente pelo Instagram do Pão na Porta, que é Pão na Porta Artesanal, ou pode fazer um contato mais direto. Posso deixar o meu telefone, que é assim que a gente costuma trabalhar.
Por favor.
Cada pessoa da comunidade tem, né, os seus clientes que fala toda semana, os seus amigos que vende, as pessoas que nos apoiam. Então, isso também, né, é a nossa forma de fazer coletivo, de fazer o pão funcionar. Então, o meu telefone é 519-9612-8824. E eu queria ler um textinho, Beverly, se tu me permite.
Pois não.
Terminar a entrevista.
Uhum.
É uma mensagem que a gente manda dos nossos clientes toda semana.
Pode sim.
Somos mais de 100 corações rebeldes dividindo um grande sonho com você. Sonhamos com um mundo sem veneno, com sabor desacelerado, com mais conversa na mesa, com mais olho no olho, afeto. Um mundo onde o vizinho tem nome, dá bom dia e compartilha sua vida. Sonhamos com um mundo em que ser é maior que ter. Nós sonhamos e vivemos em comunidade. E essa sacola, que é onde vão os produtos do Tom, é uma forma de compartilhar com você os nossos corações. Vamos sonhar juntos? É o convite que eu deixo para todo mundo, para ti, para os seus ouvintes, para todo mundo que está nos ouvindo.
Você ouviu a jornalista integrante da comunidade que deu origem ao projeto Pão na Porta. Para adquirir os produtos da comunidade, acesse o Instagram, @pãonaportaartesanal. O programa de hoje chegou ao final. O Vida, Ecologia e Sustentabilidade é o resultado do trabalho da Central de Conteúdo da Tua Rádio, tem a apresentação e edição de Beverly Rocha. O programa já está disponível no site, no endereço www.tuaradio.com.br, em podcast, depois em programas, com a data de hoje. Vem aí o Gente Nossa, com Romualdo Corlatti. Um forte abraço para você e até a semana que vem.
Vem que eu preciso.